isso aí, galera. Começando aqui mais um Retranco Podcast. Aqui é o Renanzinho do Tocom.
Aqui é o Wesley. Bora falar do International Superstar Soccer Deluxe.
E aqui com a gente também fala aí, Denis, que é dessa época aí, os velhos.
É, nós é velho, né? Nós jogava no Super Nintendo esse joguinho aí. Fala Ney, fala Benja. Vamos relembrar aí. Relembrar o antecessor do FIFA, né? Pra molecada que não jogou e não conheceu.
É do PES, né? Mais do PES, né? Porque era da Konami, né?
Mais então, do PES.
É verdade, é verdade.
Antecessor do PES aí. Então, isso aí, vamos falar do Internet Superstar Soccer, que marcou época aí pra gente. Quem jogava em locadora, quem já tinha em casa, jogava na casa do amigo, marcou época esse joguinho aí. E a gente vai falar também das versões Piratex aí que a gente se jogou. Campeonato Brasileiro, Ronaldinho Soccer, né? Então, bora pro cast.
Bora.
EA Sports. It's in the game.
Oh, the Curry's back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection.
Joga pro alto e reza. Let's go.
É isso aí, galera. Vamos aí falar desse joguinho aí. O mais conhecido que aqui pra gente, né, acho que foi o Internet Superstar Soccer o Deluxe. Eu não sei se alguém já chegou a jogar o Internet Superstar Soccer no anterior, né? Que lá no Japão era chamado de Perfect Eleven. Então, o Internet Superstar Soccer Deluxe virou Fighting Eleven. Nossa, que saiu no Japão em setembro de 95 e aqui no Ocidente, né, novembro de 95. O que vocês lembram desse joguinho aí da Konami? A Konami teve, né, no passado uns joguinhos de NES também, mas esse aí foi acho que o que mais marcou aí na geração 16-bits.
Então, eu tive, ó, até pra relembrar, meu primeiro videogame foi um Mega Drive. Eu não lembro de ter jogo de futebol no Mega Drive, mano, sinceramente. Se teve, não me marcou, porque eu não lembro de fazer isso. Mas eu lembro de um de PC, que meu PC também, meu PC não, né, mas eu tinha um primo que tinha um PC, e ele tinha um joguinho que era tipo só as bolinhas, você via as bolinhas, cada jogador era uma bolinha, e aí a bola ficava circulando, e aí você via a vista de cima, né, tipo, algo bem tosco. Eu acho que isso foi o primeiro jogo de futebol que eu joguei, aí depois foi o International Superstar Soccer.
Você não jogou FIFA 94, 95, né?
Não, FIFA, cara, FIFA acho que eu comecei a jogar mais de 2000 pra cá, eu não conhecia FIFA. Pra mim não tinha.
E você, Denis, como conheceu o joguinho?
Então, tô tentando lembrar aqui, né? Puxando pela memória. O primeiro FIFA que eu joguei, só pra começar pelo fim, se eu não me engano, acho que foi o 97. Eu não lembro que ano que começou, mas eu tenho muita memória do FIFA 98, né? Que foi o ano da Copa, o 99. International Superstar Soccer, cara, eu lembro que o meu primeiro videogame, eu tenho uma irmã mais velha, né? Então minha irmã tinha Atari, teve um monte de coisa, mas o primeiro que eu ganhei foi o Super Nintendo mesmo. Eu tinha uns 7 anos, 8. E eu ganhei um jogo. Eu ganhei um jogo de futebol que não era o International Superstar Soccer, era um muito tosco, muito ruim, tá ligado? E naquela época era difícil, tipo, mano, você não ganhava a fita de jogo toda hora, né? Porque era caro e tal, não sei o que lá. Então eu tinha lá, sei lá, meia dúzia de joguinho e era aquilo. Então, mano, eu já tinha um de futebol e eu não conseguia ganhar o International Superstar Soccer, tá ligado? E aí eu jogava muito na casa dos meus amigos e eu alugava. Na época das locadoras, eu ia lá e aí eu queria alugar o International Superstar Soccer. Minha mãe não entendia nada, né? Que ela falou, mas você já tem de futebol. Não, peraí, que esse aqui que é o bom, né? Então eu lembro que de ter jogado bastante, mas nunca tive a fita, engraçado.
Eu tive o Mega Drive, né? E aí, primeiro eu tive o Mega Drive e não tinha o International Superstar Soccer de Mega Drive. Saiu o International Superstar Soccer Deluxe pra Mega Drive depois, assim, cara. Deixa eu ver, tem até a data, eu acho que aqui, vamos ver se
fala. Saiu pra Mega Drive depois?
Saiu pra Mega Drive também. Caraca. Mega Drive, tá falando que saiu na mesma época aqui, mas eu lembro que chegou na 25 de março, aí, lá pra 96, 97 só, o International Superstar Soccer pra Mega Drive, né? E aí, o que aconteceu? depois quebrou o Mega Drive, aí comprei o 97 lá, o Super Nintendo, e aí que eu já peguei direto com o Ronaldinho Soccer, né, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas jogava também bastante na casa de amigos, o Internet Superstar Soccer. E o que eu achava da hora é porque se quem jogou o FIFA 94, 95, os bonequinhos eram aqueles bonequinhos gordinhos, baixinhos, sabe? Não era igual o Internet Superstar Soccer, que já era o tamanho mais ou menos de um jogador real, né? Então, aí que já começa a ficar um pouco mais parecido com a realidade, parecido com o que a gente tem hoje em dia, né?
É, ele era o que tinha de mais moderno e mais maravilhoso, né? De gráfico, de tudo. Você, a molecada olha hoje e dá risada, né? Ver aqueles caras correndo tudo torto, mas, cara, aquilo na época era sensacional, porque era o jogo mais moderno que tinha. Ah, e aí eu tô lembrando aqui, você falou, e era o jogo, né, pra você jogar de dois, quando você ia na casa do amigo seu, ou você jogava, sei lá, Street Fighter ou futebol, mano. Era as únicas coisas que era da hora. Que era da hora jogar de dois, tá ligado?
Mano.
Porra, todo mundo pirava nesse jogo.
Mas vocês chegaram a jogar o primeiro, sem ser o Deluxe, o normal?
Depois, mano. Depois que eu conheci o Deluxe, eu tinha um amigo que tinha. E aí eu cheguei também a jogar um pouquinho, assim. Mas aí também, cara, já tava um pouco ultrapassado, né? Então, aí eu já meio que larguei.
Eu confesso que eu não lembro de cabeça. Eu acho que eu joguei, cara. Mas como eu falei, como eu nunca tive a fita, eu joguei na casa de trocentos amigos, porque todo mundo tinha. Eu devo ter jogado, mas não sei dizer ao certo.
E vocês lembram também que tinham alguns jogadores que eles faziam mais ou menos parecidos com os jogadores atuais? Eu lembro que tinha o Valderrama, né? Que aí ele tinha um jogador parecido também, com aquele cabelão. Aí tinha o Batistuta, que era o Capitale. Aí tinha o Alejo, né? Que muita gente fala que é o Bebeto. Tinha o Ravelli, né? Que na verdade era chamava Carbone, né? Na Itália. E era igual o Ravelli, com aquele cabelo branco lá. Vocês lembram desses jogadores?
Lembro. O Valderrama acho que era o mais icônico, a cabeleira, né? Gigante. Mas, se eu não me engano, eu tava até vendo um vídeo que aí o cara, ele resgatou todos os jogos, assim, até os que vieram depois. Aí ele falou que no Deluxe, os jogadores, eles ainda eram, tipo, de tamanho igual, altura igual, né? O que mudavam era, tipo, penteado, né? A cor e tal. Mas de tamanho e altura, assim, eles eram sempre iguais.
Tudo
aí,
parecido.
Acho que, tudo parecido, tudo meio que padrão. Aí eu acho que foi no jogo que veio depois do Deluxe, que aí eles começaram, acho que foi o da Copa de 98, eu não lembro.
O do 64, acho que foi o do 64.
Isso, né? Foi o do 64. Que aí ele começou a fazer mesmo, o cara é mais gordinho, o cara é mais largo, não sei o que, o cara é mais baixinho, aí ele começou a fazer. Mas, cara, eu acho que essa foi a grande diferença, que nem eu falei. Eu jogava um jogo de futebol que era uma bolinha, cada jogador era uma bolinha. E aí eu já parti pro International Superstar Soccer, que, tipo, é isso que você falou. Cara, pra gente era, tipo, 3D máximo representando a realidade, né, cara? A gente não tinha tanta noção, né? E aí vai evoluindo de pouco em pouco, né?
Então, pra gente era perfeito. Você olhava o cara com o cabelinho do Valderrama ali, você fala, caralho, velho, o bagulho é muito bem feito, é muito louco. E era bem isso, né? Eu não sei se já era uma questão de licença, deles licenciarem o nome dos jogadores,
ainda, né?
Pagar, como é que funcionava, né? Porque hoje em dia a gente vê isso com os times brasileiros, né? Acho que no FIFA aqui não tem o nome dos caras. Mas, porra, era sensacional. E era até uma das graças, né? Você tentar adivinhar quem que era. Tipo, o Valderrama, alguns era muito óbvio, mas tipo, porra, quem que é esse aqui, ó? E aí tinha o joguinho que nem o Ney falou mesmo. Às vezes você ia olhar na estatística do cara pra ver posição, altura, os atributos dele pra você conseguir reconhecer quem que era o cara na vida real. Quem que era o Dunga, quem que era o Romário.
E aí tinha o número, né? E pelo menos diferenciava um pouco, né? Que o Alejo era o 7 e aí tinha o outro atacante também, o 11, que agora quem, não lembro como que era o nome.
Castolo?
Não, o Castolo é do PES.
É do PES, já confundi. Peço perdão pelo vacilo, porque eu sou ruim com os nomes, né?
É o Beranco, eu acho que era também.
E Renan, uma coisa que eu acho que você deve saber, você pode confirmar. As seleções que só tinha seleção, não tinha clube ainda, né? Eram baseadas na Copa de 94, né? Das seleções.
O primeiro era na Copa de 94, Internet Superstar Soccer, né? E aí depois, né, que o outro saiu em 95, né? Então tava meio naquele entre 94 e 98, né? Tava naquele meio. Então, tanto que quando saiu o Internet Superstar Soccer pra 64, que aí que vira o Alejo virou Ronaldinho, né? Que aí era careca mesmo e tal. Ronaldo Fenômeno, na verdade, né?
No 64 já era licenciado? Tinha os nomes? Tinha, né?
Não. Era mesmo esquema.
Era mesmo esquema.
O FIFA já começou em 90, no FIFA 96 já começou com o nome licenciado. Foi o primeiro FIFA com nomes licenciados. E aí, mas só que a Konami não tinha ainda, né? Aí, o Beranco falam que é o Mazinho, o Alejo, o Bebeto e o Gomes. É o Romário.
É o Gomes. É, eu tava olhando aqui. Eu vi a escalação toda. Da Silva, Ferreira, Vicento, Paco, Cícero, Roca, Santos, Pardilha, Beranco, Gomes e Alejo. Sensacional.
Qual que era o Dunga? O Dunga era quem?
Era o Santos. Mano, Santos, de acordo com o lance aqui, ó, quem tá pegando informação, tinha até o Narciso, que era o Leão.
Nossa, caraca.
Mas se é isso ou não é, né? A gente fica aquela dúvida.
Mas e aí? E a revelação do maior jogador de todos os tempos, que é o Alejo, que quando revelaram que era o Bebeto, o que vocês acharam? Vocês já imaginavam que era o Bebeto ou não?
Essa comparação, assim, direta no Brasil, sabe? Na Argentina, que dava pra ver mais ou menos, que era o Batistuta e o Caniggia, né? Porque tinha a fitinha do Caniggia, né? Então dava pra loiro também, o Batistuta também dava pra ver pelo cabelo comprido. Sempre teve essa referência. No Brasil, eu nunca consegui identificar, nunca foi tão direto igual esses outros jogadores, né?
Nunca. Eu não imaginava que o Alejo era o Bebeto, sinceramente. Pelo menos quando eu jogava, eu não tinha... Porque ele era muito, muito, muito melhor que os outros, né? Então, tipo, às vezes o cara achava que era o Romário, era um jogador.
É porque no mundo real, né, o craque era o Romário. Então, acho que pelo Alejo ser o craque do videogame, automaticamente ele já era associado a... Acredito que o Romário. Eu nem lembro com quem que eu associava na época. Quando eu vi a revelação que o Alejo era o Bebeto, acho que eu já era tão velho que eu nem liguei, pra ser sincero.
Foi recente, não foi, que revelaram?
Foi.
Vocês lembram também que dá pra transformar o juiz em cachorro?
Lembro. Só não lembro como é que fazia. Era um código, não lembro qual que era.
Tinha um código lá que vocês tinham que fazer antes de começar o jogo, né? Na tela de abertura, vocês fazia. O juiz virar cachorro era engraçado, né? Era das zoeiras do jogo.
Que eles jogavam com uma cabeça de cachorro, era isso?
Não, o bandeirinha, o juiz virava cachorro.
Ah, o juiz. Mesmo.
É porque eu não lembro qual. Teve um jogo também que você fazia os códigos e o cara ficava com a cabeça de dinossauro também. Você lembra? Era do futebol? Já nem lembro.
Era, mas era ninguém. Eu acho já.
Acho que era, né?
Acho que já era.
Imagina os negócios que a gente gostava quando era moleque. Tipo, fazia o código pro cara jogar com a cabeça de dinossauro, de cachorro. Tinha um que era de avestruz. Os moleques hoje dessa geração, se você fizer isso, os caras vão olhar pra quê? Ele é um negócio bonito lá, né? Você vê os gráficos do Play 5, né? No futebol, no NBA. É um bagulho bizarro, cara. E a gente já queria ver o dinossauro jogando em campo lá, mano.
Não, esse negócio do gráfico é meio estranho. Pelo menos eu tenho um sentimento meio diferente. Porque, que nem a gente falou, quando era essa época do Play 1, do Super Nintendo, eu achava tudo realístico, velho. Tipo, cada jogo que vinha, cada ano, eu falava, caraca, os caras tão embaçados. E agora eu vejo, sei lá, o PES ou o FIFA, e agora eu consigo, tipo, ficar reclamando dos detalhes. Falo, nossa, isso aqui tá meio falso. Tipo, eu acho que a gente vai amadurecendo até nisso, né? A gente já não consegue aceitar muito as coisas novas, né?
Eu acho que assim, a gente ficou mais velho, a gente conseguiu ter, não tem aquela coisa mais de criança, né? De ter alguma coisa e achar que, nossa, tipo, a gente tem essa distinção do que é real e o que não é, né? Um pouco mais hoje em dia, né? Então, tipo, mas os jogos estão ficando muito parecidos mesmo. Você vai ver o NBA, é muito real, assim, cara. Você, às vezes dá um close nos jogadores, você é louco, é muito bom, assim, sabe? Futebol, só que é muito difícil ser igual um jogo de futebol, né? Estão cada vez chegando mais próximo, mas é difícil ser tão perfeito assim, né?
Então, mas eu acho que não é nem só porque a gente ficou mais velho, ficou mais exigente. A tecnologia tornou até a molecada de hoje mais exigente. Porque eles sabem do que os caras são capazes em questão de gráfico, em questão de tudo. Então, na nossa época, que eu falei lá, o cara conseguir fazer o cachorrinho em campo, porra, pra nós era o máximo. Hoje em dia, os caras sabem tudo que os caras conseguem fazer. Então, eles querem, assim, um negócio perfeito no nível que a gente encontra uma falhazinha, que nem o Ney falou, e fica desapontado. Fala, porra, olha lá, os caras não fizeram o negócio direito ali. Mas...
E não tinha expectativa também, a gente não via trailer, essas coisas. O negócio saía, você falava, caramba, saiu esse jogo aqui na locadora. Aí você alugava até porque achava a fita bonita, né? O desenho bonito, você alugava, essa aí que eu vou pegar. E aí...
E não tinha referência, né? Tipo, não tinha internet pra você fazer...
Tinha as revistas, né?
O que tinha era revista, mas, tipo, você tinha que ir na banca, normalmente a gente não tinha grana, a gente era moleque, né? A gente ia na casa do amigo, se o moleque tivesse a revista, aí você via e tal. Mas, tipo, pra você descobrir código, essas coisas, era mó treta, cara. Tipo, era mó dificuldade.
Verdade, não é tão fácil igual hoje, não.
E além de código, essas coisas, né? Uma coisa que a gente sofria muito nessa época era em relação a salvar as partidas, né?
Nossa, jogo demais.
Hoje em dia, sei lá, você começa um modo carreira, ou se você quiser, você salva, continua. tio a época lá, tipo, pô, meu videogame, o jogo de futebol que eu tinha, salvava, mano. Tua mãe te chamava pra jantar, velho, você tinha que largar o bagulho lá, às vezes mandava desligar e você já ficava puto, falando, não, deixa eu terminar a Copa aqui, o negócio, e, pô, você tinha que desligar, perdia tudo. É, era sofrido.
Porque o Super Nintendo, ele salvava no próprio cartucho, não era?
Pra fita, tinha uma bateria, né? Mas muitos jogos tinham password, tipo, por exemplo, o International Superstar Soccer já tinha password, sabe? Que era aquele monte de letra lá, e aí você tinha que anotar tudo direitinho pra continuar o jogo.
A criançada não faz ideia do que é hoje em dia, né? Talvez o moleque de 15 anos ouvindo a gente agora, ele não faz ideia do que é anotar um password de 50 letras, né? 50 letras e números e pra poder voltar, né, a jogar.
É, o Ben já falou isso, eu lembrei agora desses negócios do password, é que o meu jogo não tinha nem isso, velho. Eu lembro que eu perdia direto, assim, tipo, puta, um abraço, vou ter que desligar o videogame. E aí você perdia tudo que você tinha feito. Mas esse do password era legal mesmo. Você já pegava o papel e caneta ali, anotava o password pra recomeçar das quartas de final, sei lá de onde você tava. Era muito louco.
Eu fazia muito password, era Top Gear. Vocês jogavam Top Gear?
É, Top Gear também.
Nossa, era bom demais.
Top Gear, pra você liberar os continentes, né, lá.
Tinha
o password, eu jogava pra caramba esse aí também.
Esse jogo era demais.
Que o carrinho não mexia, né? Depois de 1000 anos que a gente ficou mais velho e percebeu que o que mexia era o cenário.
É.
Ele tava parado lá. E aí você fazia curva, o cenário ia pra um lado e pro outro.
É isso mesmo. No jogo também tinha vários modos, né? Tinha o Open Game, que era um X1 mesmo, um amistoso, né? Tinha também uma liga um pouco mais curta, você podia jogar com 6 seleções, né? Ou um torneio com 8 seleções. Tinha a International Cup, que era a Copa do Mundo, com 32 seleções já. Aí tinha a World League, que era pontos corridos, assim.
Pontos corridos, com dois
turnos. E é que se você ganhasse, você abria o Special Game, que é jogar contra o time All-Star. E aí tinha os melhores jogadores. Eu não cheguei nem... Não cheguei a jogar essa parte. Também não.
Caraca, que da hora,
né? Muito louco. Tinha um modo também cenários, vocês chegaram a jogar esse, tinha 12 jogos históricos e você começava no meio da partida, normalmente perdendo, e você tinha que virar as partidas. Vocês lembram desse aí?
Eu joguei alguns poucos desses, mas eu lembro que, tipo, era tipo jogo histórico das seleções, né? E aí você já começava no meio da partida pra tentar virar o jogo. Mas não joguei muito, mas eu lembro do que tinha esse modo mesmo.
Confesso que eu nem lembro, cara, porque, como eu falei, eu jogava com os meus amigos, então o único modo que a gente jogava era o X1, né, mano? Um contra o outro. Então ninguém ficava brincando nesses negócios, eu nem lembrava que tinha.
E o engraçado é que, assim, os jogos eram baseados em jogos reais mesmo. Por exemplo, tem aqui, ó, o jogo que o Brasil tava ganhando de 3-1 da Inglaterra, que é referente à Copa Umbro. Aí tem, tipo, outro jogo Brasil-Argentina, começa 2-2 a partida e tem que fazer 4-2 pro Brasil. E aí era Brasil e Argentina na Copa América de 95. Então, tipo, eram baseados em jogos reais mesmo.
Mas você sabe que isso é uma coisa muito legal, né? Tipo, é uma ideia que os caras usam até hoje. Tipo, pra quem gosta de basquete e joga o 2K, porra, direto lá você entra nos modos desafio também, ó, falta 3, e é tudo baseado em jogo real, tipo, jogos da semana e tal. Então ele põe o desafio lá, ó, o time tal tava perdendo por 15 pontos em faltando 3 minutos, você consegue virar? E daí você vai lá, você tenta virar, cumprir as missões, aí você ganha os dinheirinhos lá pra comprar as coisas. É uma ideia, tipo, mais de 20 anos atrás e que os caras usam até hoje, porque é muito legal.
Usa. Não sei se vocês já jogaram aquele modo jornada do FIFA, que tem o Alex Hunter lá. Eu não sei se é ele mais, né? No 21, mas no 20 era.
É, não tem mais.
Ele tinha essas paradas, tipo, ele era um moleque, né, que você tinha que subir de carreira com ele e tal, você vivia a vida dele. E aí, tipo, eu lembro que eu fui convocado pra seleção uma vez, e aí era, tipo, um jogo real da Inglaterra, que tava, tipo, empatado, e aí você entra, eu entrei no segundo tempo pra tentar virar o jogo. Tipo, era a mesma ideia que eu já tinha no Deluxe aqui lá em 95, né?
Sim, boa. E vamos falar dos Piratex aí, né? Que tinha o Campeonato Brasileiro, o Ronaldinho Soccer. Qual que desses já jogaram?
Eu lembro do Ronaldinho. Do Brasileiro, eu não lembro. Eu devo ter jogado, mas eu não lembro. Porque o que eu lembro de jogar com o clube brasileiro assim mesmo foi mais no Winning Eleven já. Agora, o do Ronaldinho eu lembro, porque é o que a gente tava comentando nesse podcast, né, até pra trazer aqui, que se eu não me engano já tinha alguns nomes em português, já, tipo, naquela narração bem zoada, mas tinha, né?
Tinha, Eu já lembro mais do Campeonato Brasileiro, cara, foi uma febre, era o Campeonato Brasileiro 96, você lembra bem?
É, foi
eu,
acho que mesmo.
O ano que deu Grêmio e Portuguesa na final, e a Portuguesa era boa pra cacete no jogo, tinha um puta time, porra, era legal. Eu acho que eu curti até mais quando veio essa versão, né, de, pô, poder jogar com os times brasileiros, porque a seleção enjoava, né? E aí que nem falou, porra, os caras não tinham nome licenciado lá direitinho, e porra, quando veio a pirataria ali, os caras já meteram um Campeonato Brasileiro perfeito, velho. O nome dos caras, os times, uniforminho, era muito louco. Esse acho que foi o primeiro jogo de futebol que com os times mesmo, que eu curti muito, né? Antes de Win Eleven, antes de tudo, foi o International Superstar Soccer Campeonato Brasileiro.
Será da hora.
Só pergunta, mas vocês sabiam que era Piratex? Eu achava que era tipo um produto oficial, tá ligado? Tipo uma fita original e tal.
Eu não tinha essa consciência na época não, cara. Se era pirata, se não era. Aliás, eu só fui entender, acho que a pirataria na época do PlayStation 1, né?
Que vieram
os CDs lá, as mídias, e aí a gente conseguia comprar eles muito mais barato. E os caras falaram, não, é porque é pirata. E, porra, eu lembro que eu ia nas barraquinhas comprar e tal. Então, eu acho que eu só me dei conta sobre pirataria no PlayStation 1. Então, na minha cabeça, talvez fosse uma coisa licenciada, original. Legal, original. Caguei, mas era muito louco.
Eu acho que eu sabia porque eu ia com meu pai comprar lá na Santa Efigênia, 25 de março, e eu via vários campeonatos igual, tipo assim, que eu lembro que eu comprei Campeonato Argentino, aí comprei Ronaldinho Soccer, então tipo, eu comprei vários campeonatos diferentes, né? E aí acho que eu já sabia que era pirata porque a fita era mais leve, sabe? Tipo, tinha essas paradinhas, sabe? Era bem mais barata, sabe? Então, acho que eu tinha essa coisa na cabeça já.
Ah, isso é verdade, agora que o Ben já falou, eu lembro que eu tinha uns amigos que era mais playba, e aí eles tinham fita original. E aí uma vez um tava me mostrando as diferenças da fita original pra fita falsa do Super Nintendo. O parafusinho na frente.
Parafusinho,
você lembra disso, Ben?
Isso aí.
Aí
é.
atrás ela tinha um recortezinho assim no canto da... Como é que chama? A fita, né? E aí um era de um jeito, um era do outro. E aí tinha a fita que era quadradinha, que era cinza mais escuro, e a fita mais levemente mais arredondada, que era cinza claro. Você lembra disso?
Uhum.
Aí tinha uma lenda que uma era que era do Japão, a outra era do resto do mundo. Não sei se nada disso era verdade.
Tinha, caraca.
Mas tinha essas histórias. Agora, o jogo em si, eu não sabia. Eu sabia distinguir a fita, se a fita era original ou a fita era falsa. Mas o conteúdo da fita, não sei. Na minha cabeça que eu falei, eu acho que eu era mais inocente. Se o Campeonato Brasileiro era produzido pelos caras ou se era pirataria. Isso eu não tinha a menor ideia, confesso.
Eu fui ter noção de pirataria só no Bomba Patch do Winning Eleven, quando lançava os Bomba Patch lá no Brasil.
Que, aliás, tava, Bomba Patch é um patrimônio nacional, né?
É, exatamente.
E pra quem não sabe, né, a gente foi feito por um grupo peruano, né? Tanto que, quem lembra, era tipo, era tudo com sotaque as narrações, né? Grande jogada, sei
lateral.
Lá, saque do goleiro. Era tipo umas coisas bem assim, né? Com um sotaque bem bizarro. Acho que todo mundo que jogou lembra disso aí, né? E era bacana também. O
peruano deve ter ficado muito rico,
cara. Com certeza, deve ter feito uma grana aí. E eu lembro que quando saiu o Ronaldinho Soccer, né? É, ele era o melhor do mundo e tudo. Então eu lembro que tinha o Barcelona também, com o Giovani e o Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno. Então, tipo, era bem da hora jogar, né? Acho que nessa época era tipo, os melhores jogadores. Então era bem top jogar com o Barcelona nessa época também.
É. Uma parada, Renan, que eu queria comentar, que a gente tava falando da evolução, né, pros jogos de hoje em dia.
Uhum.
Tipo, cara, eu peguei pra fazer o cast aqui, aí eu entrei na pré-partida, né, antes de começar o jogo. Cara, o que tem de opção pra você customizar a partida? Você podia escolher estádio.
Mudar o uniforme.
Ele mostra as dimensões, tipo, largura e comprimento varia, aí ele mostra pra você qual era o tamanho de cada estádio. As cores do uniforme, né, que você falou, cara, você escolhia cada uma, você escolhia a camisa, o short e o meião. Tipo, não é que nem hoje, que é só os dois kits e já era, né? Não, você...
Não, mas dava pra mudar, dava pra você alterar a cor, eu lembro.
Alterar a cor?
É, porque tipo, eu lembro que eu jogava com o meu amigo, e aí eu era palmeirense e ele era São Paulino. Aí eu fazia o meu verde e branco e ele o dele branco, vermelho e preto, né, e a gente fazia como se fosse São Paulo e Palmeiras, tá ligado?
E aí, tipo, é algo tão simples que por que os caras não fazem hoje em dia, né? Tiraram esses recursos, né? Aí tinha... Cara, e eu nem lembrava disso, mas, tipo, você podia mexer no handicap do negócio. Tipo, Você podia deixar os carinhas cansados, né? Ou totalmente fortes. Tipo, já existia nessa época, eu nem lembrava, cara.
Sim,
é isso que eu ia perguntar. Era do International, né? Aquele, a moral do jogador do lado. Se ele vinha, se ele vinha cheirado ou se ele vinha morrendo. E aí, você podia ter a opção que deixava misturado, né? Na verdade, isso a Konami acho que mantém até hoje, né? Eu nunca mais joguei PES, mas eu acho que tem o lance da setinha. Se o cara tá com a moral pra cima, pra baixo, aí você substitui e monta o time de acordo com o que vem na hora ali pra você.
É, tinha isso mesmo, né? Antes era carinha, né? Carinha de feliz, triste e tal, não sei o que.
Era uma bolinha, depois, né? Ficava pulando ali do lado.
É, uma bolinha com a carinha.
Tinha uma bolinha aí, de ping-pong com uma carinha.
É, isso mesmo. E aí, os outros eram setinha pra cima, pra baixo, né? Pro lado, tinha tudo isso aí também. E o Denis até tava falando fora do ar aí que era, meu, difícil fazer gol. Você tinha que driblar o goleiro ou cortar o goleiro pra fazer gol. Se você chutasse normal, não fazia, não.
Cara, podia ser o Alejo. Se você chutasse, você podia carregar o botão e ser uma bicuda, mas não entrava agora, velho. Goleiro catado.
Bicuda queima a roupa, tá? Você e o goleiro, assim, mano. Você vem, que nem hoje no FIFA, você só dá um toquinho no canto e faz o gol. Mano, você podia fazer o que fosse, fuzilar, o goleiro pegava. Aí você tinha que ter a manha de dar um cortinho pro lado, pra meter o gol, pra não sei o que lá. Era complicado.
É, não é que nem hoje que você vai no FIFA, não importa se você tem o melhor goleiro, sei lá, o Neuer ou o pior goleiro. Tipo, você consegue fazer gol até fácil, né? Falam que esse FIFA, o Renan pode até confirmar. Tá bem fácil, né? O goleiro não tem tanta diferença, né, Renan?
Mais ou menos, né? Porque o cara, se você estiver jogando contra um cara, o cara pode mexer o goleiro também, né? Então, isso que é a questão. Mas jogando normalmente contra o computador, né? Tem aquelas manhas, né? Sair no goleiro, dar um finesse no canto, ou driblar o goleiro. Tem essas coisas que... As manhinhas, né? O toque por cima tava no começo bem bugado, mas já arrumaram também. Tem aquelas coisas, né? Mas dá pra fazer gol de fora da área, né? Lá era difícil. Ah, dava. Tinha um esquema pra fazer gol de fora da área no internet, só que você dava um carrinho, assim, ó. Quase do meio de campo, que ele dava muito chute com o carrinho, lembra? Aí tinha um que ele dava no ângulo, assim, que era bizarro, roubadaço.
Tinha umas manhas muito nada a ver, né?
É que aquilo era um jogo mesmo, né? Que, né, hoje em dia os caras gostam de falar que o FIFA é um simulador. De coisa. E lá não, lá era jogo mesmo, velho. Não tinha frescura, não. Você ia enfrentar teu amigo, era gol de carrinho do meio de campo. Mano, o importante era vencer.
O FIFA
é divertido jogar até hoje, hein, cara?
É divertido, como? Então, isso que eu ia falar.
Eu falei que eu joguei outro dia, faz, sei lá, um ano passado, sei lá, com um amigo meu, que ele tem aqueles mil jogos, sei lá, que tem vários videogames e tal. Aí eu joguei o International com ele, pô, a gente se divertiu.
Pô, e eu vou falar que eu tenho o Super Nintendo até hoje, né? Ele tá guardado, não faz muito tempo, eu até montei ele, liguei pra mostrar pros meus sobrinhos e tal, eles olharam, acho que isso aqui, porra, é essa, né, mano? Um gráfico nada a ver.
Parece.
Só que como eu já falei no começo, eu não tinha o International Superstar Soccer. E eu fui na casa de um amigo meu também, não tem muito tempo, deve ter uns 2 anos, pouco mais. E ele também, mesma coisa. Ele tinha um Super Nintendo, achou todas as fitas dele e a gente jogou lá, sentou e ficou jogando. E ele tinha o Campeonato Brasileiro.
Não,
eu vi lá Portuguesa, Grêmio, todos os times bons lá da época. Legal pra
caramba. Isso aí. Acho que é isso aí, né?
Isso aí. Acho que a gente pode fazer um da saga Winning Eleven, né? Antes de virar pro Evolution, depois.
Podemos, Que, na verdade, assim, a Konami foi pra dois lados, né? Pro Nintendo 64, ele continuou com o International Superstar Soccer. E aí fez o International Superstar Soccer 64, o 2000. E no PlayStation já era o outro, né? Que fez mais sucesso, que aí virou o Winning Eleven, né? Que era Perfect Eleven no Japão, né? Então, saiu dois jogos diferentes. Mas só que o que era Winning Eleven fez bem mais sucesso, né? Todo mundo, acho que, lembra bem mais esse aí. A gente pode falar também, né? Desses jogos de Winning Eleven 4, 3 aí de 2000 também do PlayStation 1, depois ir pro Play 2 também. E vamos ver aí, que tinha muito jogo bacana também.
Melhor saga de futebol. FIFA não chega nem aos pés da época do Winning Eleven.
Bem mais divertido.
Não, a história da Konami com o futebol é muito mais legal que da EA, né? Apesar de até hoje em dia eu jogar o FIFA e preferir, mas a história da Konami é muito mais rica, muito mais legal.
Certeza. Isso aí. Então, agradecer aí o Denis pela participação. Valeu, Denis, aí nessa nostalgia, esse episódio nostálgico aí.
Valeu, rapaziada. Esses episódios nostálgicos são acho que os mais legais de gravar, porque eu venho despreparado completamente. O Ben já me chama. mas eu falo, vamos. E aí você vai lembrando os negócios no meio do caminho, tá ligado? Os negócios que você nem sabe que você lembrava. E aí você vem e, pô, e aí sai legal pra caramba recordar essas coisas.
Lê aí também, quero deixar o recado final.
Pô, também compartilho dessa opinião, que esses episódios nostálgicos, históricos, são bacanas, porque você relembra bastante coisa, né, cara? Na minha cabeça, tipo, você vai perdendo alguns flashes que não recupera nunca mais se você não conversar, né? Tinha muita coisa do International que eu não lembrava mais. Aí vocês foram falando, eu falei, caraca, é verdade, tinha isso mesmo. Mas é bacana. Bom, é isso aí. Você também que não segue a gente nas redes sociais, só procurar a gente lá, RetrancaCast, você acha no Twitter, no Instagram, no Face. Tem todos os nossos episódios postados, toda a descrição. A gente marca os nossos convidados, que nenhum deles participou aí. Vai estar o arroba dele lá, você pode ir lá e xingar ele, perturbar, ele gosta. E é isso aí, né, galera? Bora pro próximo episódio. Ah, antes disso, né, Renanzinho, Fifalogia aí, tudo a ver com o tema?
Aí também tem Fifalogia, a gente fala de FIFA Ultimate Team lá, tudo o que acontece na semana do FIFA. Dá uma moralzinha também pra gente, Twitter, Instagram, Facebook, Apple Podcast, Google Podcast também pros dois casts aí. Valeu, galera, até semana que vem.
Valeu!